Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nesh com o terceiro episódio da nossa série Vamos de Música. E no caso é a segunda temporada, onde vamos estar falando de animes e mangás que falam sobre música, sobre música de com vários ritmos. A gente está abordando nessa temporada principalmente animes de rock. E no episódio de hoje vamos estar falando de Given, um BL no mínimo bem interessante. Mas antes de tudo, vamos apresentar a nossa convidada, Eve.
Opa, opa, tudo bem?
Isso aí, maravilha. E, cara, Eve, eu queria estar falando uma coisa com você, porque no caso, quando eu conversei com você sobre Given, gente, quando eu falei com a Eve sobre Given, ela ficou muito animada, sabe? Eu não vi os olhos dela, mas eu percebi que os olhos dela estavam brilhando. Assim, não, agora é a minha oportunidade de brilhar, né, Eve? E eu até queria te perguntar, como é que você conheceu o Given? Foi alguém que te recomendou? Você veio em alguma lista? Como é que foi?
Na verdade, eu me conheci Given por causa de anúncios da Crunchyroll aparecendo no YouTube pra mim. Eu assistindo alguns AMVs, apareceu esse anúncio da Crunchyroll com a música do anime. E aí, eu só fui assistir o anime por causa da música. A música me pegou, então aí eu fui atrás. E é maravilhoso.
A música, principalmente a que o Mafuyu canta, né? No episódio 9 do anime, ela é realmente uma música, assim, muito, muito boa. E, Eve, é uma coisa interessante da gente falar antes da gente entrar no anime em si, que foi uma coisa que eu conversei com você. Porque o Given, pra você que não sabe, ele é um anime BL. Ou yaoi. Mas, Nesh, o que é a yaoi e BL? Bom, o BL, ele é uma sigla para Boys Love, que no caso é um gênero de anime, mangá e produtos derivados que fala sobre romance com relação a duas pessoas do sexo masculino, sabe? É uma obra voltada para esse apelo específico, para tanto que tem toda uma subcultura, tem semi, yuki, eu não sei, eu só sei dessas duas palavras, semi, yuki, mas aí eu não sei, não faço a menor ideia de como funciona. Eu acho que é passivo e ativo, né, Ivi? Você pode explicar pra gente melhor esses pormenores do BL e tal? Você tem alguma coisa que você pudesse falar de alguma coisa, caso eu tenha resumido de uma maneira meio porca, muito provavelmente?
Rapaz, sendo bem sincero, é bem difícil explicar, porque eu também sei muito pouco sobre o mundo yaoi e o mundo BL especificamente. Mas, em questão de denominação, você falou certo. É semi e yuki, que é basicamente definindo a pessoa ativa e a pessoa passiva da relação.
Oh, entende. Não, Ivi, sabe por que eu sei disso? Porque não é nem por causa de um yaoi específico, é por causa de um otakoi. Que o otakoi tem uma... No caso, a Naru e a Koyanagi, elas são fujoshi, tá ligado? E elas fazem uma coisa, no mínimo, bem estranha, que elas shippam o namorado um do outro, tá ligado? Isso é uma coisa meio capciosa, tá ligado? Eu vou deixar quieto aqui. Eu sei desse negócio de semi yuki por causa de algumas coisas que elas falam durante o anime de otakoi. E, Ivi, você poderia estar falando pra gente a sinopse de Given?
Tranquilamente. De resumo, o personagem, o Enoyama, que é um dos protagonistas, ele era bem desanimado com as coisas que antigamente alegravam a vida dele. Em um dos dias, ele acaba encontrando um garoto estranho, chamado Mafuyu, no local de soneca dele da escola, e esse rapaz acaba pedindo ele pra ensinar a tocar guitarra. Durante essas aulas, o Mafuyu acaba cantarolando, e quando o Enoyama escuta, ele sente algo diferente, e fica novamente animado pela música, e algo começa a brotar dentro dele. Um romance, talvez? Não se sabe.
Interessante, muito interessante isso. E, Eve, eu queria comentar em primeiro lugar com você com relação ao anime, com relação aos os três primeiros episódios. Porque o Given, sabe que tem aquela regra dos três episódios, que eu... Mesmo eu particularmente discordando dessa regra, daquela coisa de, os três episódios é que vão definir se você vai continuar assistindo o anime ou não, porque geralmente no terceiro episódio você acaba tendo aquele gancho que vai prender a pessoa pelo resto da temporada. O exemplo primordial disso é o próprio Madoka Mágica. Só que eu discordo dessa regra em parte, porque com relação ao anime, eu sou muito exigente com certas coisas. E eu acredito que um anime, ele já tem que ser bom já no primeiro episódio, sabe? Ele já tem que te fisgar ali. Se ele não te fisgar ali naquele momento, você já não... Tipo, fica meio complicado. Eu também, particularmente, acredito que quando um anime é ruim, de verdade, ele já, o primeiro episódio já te entrega tudo, tá ligado? Aí você tentar assistir pra ficar esperando que ele talvez melhore, e às vezes acaba sendo uma perda de tempo. Mas o Given, ele acaba sendo uma experiência muito interessante, porque os três primeiros episódios dele são muito bons, sabe? No sentido de te apresentar os personagens, ele te apresenta o Enoyama, aí depois te apresenta o Mafuyu, aí vai apresentar os dois outros membros da banda, que são, se eu não me engano, o Kashi e o... Ai, qual é o nome do outro? O bateria... Não, o baterista é o Kaji.
É o Akihiko Kaji e o Haruki Nakayama, que é isso. O baixista e o líder da banda.
Isso. Isso mesmo. O Akihiko e o baixista. O Haruki. E assim, eu gosto de como o primeiro episódio ele vai apresentar esses personagens, vai colocar uma situação em que o Mafuyu e o Enoyama, eles se encontram. Aí nisso que ele se encontra, o Enoyama fica impressionado pela guitarra do Haruki. Aí a gente descobre que o Haruki tem alguma relação com aquela guitarra e tal. Aí tipo, no primeiro episódio, ele... Ah, eu quero aprender a tocar guitarra. Aí o Enoyama leva o Mafuyu até a reunião da banda dele, com a Kihiko, com o Haruki. E eu gosto de como Given, diferentemente de outras obras, tipo Beck, o próprio Butch the Rock, ele pula essa coisa da formação da banda e já te mostra a banda pronta. Isso pra mim é particularmente muito bom, porque o foco do Given não é exatamente você mostrar a rotina de uma banda se formando. Eles usam a banda como um meio pra falar da relação daqueles personagens. Isso é muito bom. É uma economia de tempo que o anime tem. Aí o segundo episódio já vai ser o desenvolvimento disso, sabe? O desenvolvimento da relação do... Eu acho que, se eu não me engano, é até no final do segundo episódio que o Mafuyu canta, não é? Se eu não tô enganado?
Tá ligado, sim. Que é no segundo episódio que começa ele ensinando a questão da guitarra e tal. E aí o Enoyama escuta o Mafuyu pela primeira vez.
Isso. Aí no terceiro episódio... No terceiro episódio, no final do terceiro episódio, vai mostrar que aquela questão da guitarra do Mafuyu tem a ver com a relação de um garoto que ele tinha e que acabou morrendo, tá ligado? Tipo, esses três primeiros episódios aí são muito bons porque eles introduzem os personagens, desenvolvem a problemática principal, aí ele já te entrega um gancho que vai ser aquilo ali que vai tematizar o resto do anime inteiro, sabe? É uma coisa que é assim, é particularmente muito, do ponto de vista de roteiro, é algo muito bem escrito. Porque aquilo ali, ele te fisga e você fica querendo, não, o que vai acontecer agora? Entendeu? Given é um exemplo muito bom disso. Pra tanto que as duas coisas que eu mais gosto no Given são esses três primeiros episódios e os dois últimos. Sabe? Tem uma outra coisa que eu gosto também, né? Que é a relação da banda, dos quatro personagens ali, que eles se ajudam. Que eles se ajudam mutuamente, sabe? Mas falando desse aspecto mais BL da coisa, é que você percebe que você vai ter um desenvolvimento da relação do. Como é que é o nome? Do o Enoyama. Ele tenta desenvolver uma coisa da relação com o Akihiko e o Haruki. E assim, fica uma coisa meio estranha, porque assim, o Haruki, ele tem sentimentos pelo Akihiko, só que ele fica lutando contra esses sentimentos e tal, sabe? É muito interessante como eles tentam tematizar essa relação homoafetiva, e eu gosto de como é tudo muito singelo. Inclusive, Ivy, isso é uma coisa que você pode estar me respondendo melhor, que Sim. Eu tava falando sobre de alguns anos pra cá, eu senti que você teve uma, digamos, uma, não diria uma explosão, mas uma popularização dos mangás BL, sabe? Uma coisa que, assim, que antigamente, papo de 5, 6 anos atrás, bagulho, negócio de BL era um negócio muito de nicho. Pra tanto que você vai ver em alguns animes que você isso era visto até como uma piada, tá ligado? Tipo isso, a piada da Fujoshi.
E existe até literalmente fora das obras, existe ainda essa questão desse nicho das Fujoshis, que todo mundo fica assim, a comunidade otaku toda, junta, tudo ok, mas aí as Fujoshis ficarem naquele cantinho obscuro da fuça.
É uma coisa que, de uns anos pra cá, e eu até queria que você pudesse me responder isso, eu diria que o grande ponto de virada pra isso, pelo menos no meu entender, porque eu tô falando de uma coisa que é eu enxergando de fora, eu não sei como é isso mais no interior da bolha, mas eu sinto que o grande ponto de virada pra isso foi o Banana Fish. Eu até queria, se você me confirmasse, se foi por causa do Banana Fish, o anime no caso, ou se foi alguma outra coisa posterior, anterior, ou alguma outra coisa foi do gênero. Se você...
Especificamente o anime de Banana Fish. Porque tem toda uma construção bem feita, de certo modo até, tanto no mangá quanto no anime. É bem construído toda a relação dentro de Banana Fish. Mas eu acho que também o que chamou pro pessoal focado em Banana Fish virar aquele boom dos BLs e tudo mais é a questão dos temas que são abordados, subtemas internos, gatilhos que tem dentro da obra, que não são coisas facinhas de engolir, não, sendo bem sincera. Tem uns gatilhos pesados ali, coisas difíceis de você engolir enquanto você vai lendo. Dá vontade de desistir às vezes também, não vou mentir. Mas, assim, o que popularizou de fato foi Banana Fish.
E é interessante.
Do que eu vi.
Sim, sim. E é até interessante a gente pensar, se a gente for partir do princípio de que o que fez o BL voltar a ter evidência foi o Banana Fish, é uma coisa interessante, porque assim, um anime de Banana Fish, ele é adaptado do mangá já meio antigo, sabe? É um mangá dos anos 80. Pra tanto que, quando você vai pegar a estética do anime, assim, é uma animação moderna, mas é uma animação moderna que tenta...
Traços antigos.
É uma coisa que você vê muito também, sabe no quê? No Uchu Senkai Yamato 2199. Um dia eu tenho que reassistir esse anime porque eu quero muito falar sobre ele, sabe? Principalmente depois do falecimento do Leiji Matsumoto, o autor. Aí eu já queria fazer já há algum tempo um podcast sobre, sabe? Até como uma forma de homenagem e tal e tudo mais. Mas parando pra pensar nisso, é uma parada muito interessante. Porque você pensa que o Banana Fish, como sendo um mangá antigo, você pensa muito que, não é uma coisa que vai colar, não são temas que são relevantes hoje. Mas, tipo, quando você percebe o modo como a história vai ser construída e principalmente como é dirigido, cara, é muito absurdo. Porque, assim, eu acho que boa parte desse preconceito que existe com o BL, né, vem muito dessa coisa da, digamos, fetichização da relação homoafetiva. E nesse ponto, Ivi, você pode até discordar de mim, levantar o seu ponto caso você discorde, mas assim, eu sei que por um lado entra na coisa da piada, porque a menina, ela shippa dois meninos ou duas meninas, aí no caso ela tá errada, e entra até numa coisa meio de um preconceito, porque tipo, você shippar o Deku com a Uraraka, ok, mas shippar o Bakugou com o Kirishima não dá, tá ligado? Assim, claro que acaba indo pra alguns chips que são complicados. Fandom de Boku no Hero é problemático até... um pouco problemático até por isso, mas não é o assunto agora. Mas eu sinto que, às vezes, o que acontece é que... às vezes o que é dito é que vai muito pra essa fetichização da relação homoafetiva, no caso específico dos homens. E eu não vou mentir. Como homem, também tem essa fetichização da relação entre duas mulheres. Pra tanto que uma das tags que você mais vai ver lá em sitezinho adulto é tag de telecoteco entre duas mulheres, tá ligado? Então, assim, é aquele meme. Todo mundo é homofóbico, até vir a cena de coisinha com duas mulheres, né? Aí nesse momento não é homofóbico, mas ok. Enfim, vamos que vamos. Mas o que eu gosto no Given é que ele tem uma preocupação muito grande de escrever as relações dos personagens as relações de romance, seja mútuo ou seja platônico, de uma forma muito delicada. É meio estranho. Eu sinto que delicada não é a palavra certa. Eu sinto que é feito de uma forma singela e cuidadosa, vamos colocar assim, sabe? É uma coisa que... Não é como, por exemplo, como Free, sabe? Não sei se você chegou a ver, o Yves. É, Free, aquele mangá de natação, tá ligado?
De bonitão, assim, nadando.
O negócio é que, assim, é só fanservice, Yves. Desculpa, todo respeito, é só fanservice, tá ligado?
Eu não consegui, desculpa, porque ele assim, o anime Free. E eu não sei se tu assistiu também esse anime, mas já assistiu Keijo.
Keijo. Eu me arrependo, eu vi o primeiro episódio, eu me arrependo muito de ter visto o primeiro episódio. É uma coisa que...
Eu assisti todo.
Por que você faz isso com você, Ivy? Por quê?
Achei minha crise de risada assistindo. É só assistir pelo riso. Sério. Então, assim, tanto Free quanto Keijo é literalmente o mais puro suco do fanservice. Único e completamente. É só isso. Free é pra você ver homem bonito nadando e rolando alguma coisinha ali que vai dar uns chips ali absurdos. E Keijo, literalmente, luta de peito e bunda entre duas mulheres em cima d'água. E é isso. isso.
Não, mas Ivi, veja bem. O que eu sinto... O que eu senti no Free é que, assim, eu vi Free pensando, pô, vai ser um anime de esporte. Foi até bom, Ivi, eu ter falado isso, porque eu tenho uma teoria de que todo bom anime de esporte que se preze, ele tem alguma dose de homoafetividade, de broderagem. Tá
Yuri
ligado? Ice? Não. Yuri on Ice, eu falo. Yuri on Ice, Haikyuu, Kuroko no Basket. Até Blue Lock. Até Blue Lock você vai ter um pouco disso. Blue Lock, assim.
Assistir no máximo 2 episódios.
Eu li o mangá, Ivy. E assim, eu sei que é ruim, mas eu gosto. Eu gosto muito de Blue Lock. Eu sei que é ruim. Eu sei que é ruim. Mas eu gosto. Eu sou fissurado naquele mangá.
A pessoa que me falou de Blue Lock, meu digníssimo, ele fala de Blue Lock principalmente pela questão dos olhos. A forma como os olhos são retratados ali e tal. Assim, a temática em si é interessante, mas é aquela coisa assim, não é muito que me pega, sabe?
Entendo.
Ou assistir um anime de jogo e assistir um jogo do Corinthians, eu vou assistir o jogo do Corinthians. Entendeu?
Só que o negócio é que o Blue Lock não é nem futebol direito, né, Ivy? É Battle, tipo,
É um Super 11 que é mais pra poder do que pra futebol em si. Se bem que Super 11 é a mesma coisa.
Eu particularmente falo que o Blue Lock, ele é tipo Super 11 se dirigido pelo Zack Snyder, tá ligado? Aí ia ser caralho, mais ou menos naquela pegada ali. Entendeu? Só que, voltando pra Free, e eu gosto de como... E eu sinto que é até por isso que as paradas de BL às vezes acabam afastando algumas pessoas. Por um lado, tem a questão do preconceito? Tem, a gente não vai mentir. Tem bastante disso. Pra tanto que anime que tem uma pegada mais próxima do Yuri, tipo aquele Licorice Recoil, até mesmo os animes da Kyoto Animation, tipo Hibike Euphonium, que tem uma parada mais próxima do Yuri, sabe? É uma parada que é muito mais, digamos, bem vista, pelo menos dentro do meio otaku. Porque eles pensam, é duas garotinhas, é fofinho, sabe? Mas aí quando é dois caras, não quero, não fecho com isso aí não, tá ligado? Mas por outro lado, isso foi até uma coisa que, se eu não me engano, a própria autora do Heartstopper já falou sobre isso. Porque, se eu não me engano, o BL mais conhecido atualmente, que ela falou muito sobre como o Heartstopper, ela queria que o Heartstopper não fosse considerado aoi, muito por causa da fetichização que tem por trás, sabe, da parada. Eu não sei se tu pode me confirmar isso, Ivy, né, no caso, partindo do princípio que você tem ali do sobre, mas tem um pouco disso também, sabe? Sim. Como é que eu falo isso? Da fetichização da relação homoafetiva, entendeu?
daquilo que não relação... é bem visto pela sociedade, entre aspas.
Isso assim, tá ligado?
É aquela coisa, do prazer, daquele prazer proibido, daquele prazer, desejo reprimido que fica ali escondido, tipo assim, ó, eu gosto daquilo, mas eu não quero mostrar que eu gosto daquilo.
Sim. Em parte tem essa questão e tal. Só que o que que acontece? Eu sinto que em Given tudo é tão, assim, é tudo tão bem feitinho que, assim, você realmente... Isso, era essa palavra que eu queria. Era natural, sabe? Era, assim, era uma coisa natural e é uma coisa muito singela. E, assim... Eu falo que, tipo, toda história de romance, independentemente de ser com um homem, uma mulher, duas mulheres, dois homens e tal, sei lá que seja, tipo, deveria ter esse, digamos, cuidado, sabe?
No desenvolvimento de alguns meios, de modo geral, pelo menos os poucos que eu ia ler, fazendo esse comparativo com Given. Na verdade, das relações ocorrerem naturalmente até, entendeu? Não partir logo pra usar garra, logo de cara. Mas ter aquela naturalidade para desenvolver tudo com calma, desenvolver até os traumas se o personagem tiver e tudo mais, para poder partir para de fato o relacionamento. Poucos têm isso, por exemplo. O Given tem isso, com essa naturalidade, esse decorrer tranquilo que você assiste, você simplesmente abraça a camisa quando você assiste Given. E a música serve como um pano de fundo justamente para te fazer ficar ainda mais entretido, vestir ainda mais a camisa. Agora, tipo, pegando aqui o Banana Fish, que é famosão pra caralho. Banana Fish é muito bom. Mas às vezes eu acho que aquela questão dos gatilhos que tem na história acabavam forçando demais, pesando demais a história, e acaba que muitas pessoas acabaram, ao mesmo tempo que gostaram, algumas também se afastaram, justamente porque os traumas, os gatilhos eram muito pesados e demorava muito pra você ter um desenvolvimento do personagem, ficar aquela coisa trancada e você se sentia sufocado tal qual o personagem. Agora, em contrapartida, eu tô vendo algo que vai pra outro extremo. Por exemplo, eu não sei se você já chegou a ler ou saber sobre Titan Bride. O BL Titan
não. Bride. Está me vindo um gatilho. Deixa eu ver. No caso, é a história de um cara que fica esposado de um titã, é isso? É isso?
É
essa história?
Ele é a esposa de um titã.
Deixa eu falar aí.
É essa história, entendeu?
Ela já
tem aquela coisa... Eu não cheguei a terminar de ler, porque foi uma coisa que... Eu fiquei tipo, velho, eu não sei se vai descer, né? A leitura é pra mim. Não sei se vocês estão ouvindo chuva aí, porque tá chovendo por aqui agora. Velho, joga na sua cara logo assim o relacionamento. Claro, tem o desenvolvimento, mas o desenvolvimento é muito curto, ele só vai lhe dando lapada na cara, ele só toma, engole. Então ele meio que... força o BL pra dentro de você. Não tem aquela naturalidade. Não sei se nos capítulos atuais, nos outros volumes, conseguem desenvolver isso com mais calma, com mais naturalidade. Mas do pouquíssimo que eu li, não estou sendo preconceituosa, pelo amor de Deus, mas pelo pouquíssimo que eu li, ele meio que te força um pouco o BL em garganta abaixo.
Ivi, eu acho que isso, em parte, vai muito da questão da própria lógica do fanservice também, entendeu? Porque, assim, isso é uma lógica que serve pra você escrever qualquer tipo de história. Quando você bota o erotismo e ele é uma coisa injustificada, ele não tem, digamos, valor narrativo, isso acaba ficando muito pela coisa, olha, você quer isso aqui? Toma, e pronto, e é isso aí, ó. É isso que você quer ver? É só isso que você quer ver? Tá aí, entendeu? Só que eu sinto que no caso do BL, a gente tem uma escala além. Porque mesmo que dentro dos BLs você tenha uma fetichização, como tem em qualquer tipo de nicho, pra tanto que tem até um vício de desenho, que se não me engano foi até o Eric Arten que tava falando isso no vídeo dele. Que ele é tipo um canal que ele comenta estilo de arte de mangá. Um canal muito bom, aliás. E ele tava falando que existe uma coisa, isso já tem até estudos, até dissertações sobre isso, que chama da síndrome das mãos de Aoi. Porque principalmente esses Aois mais obscuros, os personagens têm uns dedos muito grandes, tá ligado? E essas dissertações, lá no vídeo ele explica melhor, tem muito a ver que assim como no eti masculino, você tem um foco muito grande nos peitos, que são objeto de desejo do moleque lá, do panguão lá, no caso do fanservice voltado para mulheres, e o Aoi é principalmente nisso, você vê que o grande objeto de desejo são as mãos. Por isso que nesses Aois mais obscuros, a mão dos personagens é muito, muito grande, entendeu? Tipo, chega a ser...
São mãos grandes e os troncos também são gigantescos.
É verdade, verdade.
Tudo tem que ser grande, e você pode perceber, na desses Aois mais obscuros e tal, eu não sei o que é que tem na mente do ser humano, tá? Tem muita coisa, provavelmente. Mas sempre essa pessoa que tem as mãos grandes, o tronco grande, é sempre um ser humano que parece uma sequoia gigante. E o outro lado da história parece um pinche. E aí você fica tipo, Deus, será-se? E vai.
Ai, ai. Tipo, parece até...
O cérebro tenta fazer ali um será-se? Tipo, por quê?
Parece aquele... Parece aquele meme daquele peixe falando assim, meu Senhor, peixe todo bugado, todo explodido. Assim, eu gosto de como, de como assim, o Given, ele é uma forma muito boa de você, de como você escrever qualquer relação entre duas pessoas, entre um grupo de personagens. Mas eu sinto, Ivi, que assim, o problema que eu particularmente estive vendo Given é que assim, os três primeiros episódios são muito bons. Eles apresentam uma temática muito interessante, principalmente da relação do Mafuyu com o Enoyama. Tá entendendo? E assim, sim, tipo, ele apresenta a coisa do ex-namorado do Mafuyu, que ele acabou morrendo e tal, aí por isso que o Mafuyu ele tem essa relação meio complicada de banda e tal. Tem essa questão do luto dele. Oi?
Foi auto-morte.
É, acontece. Só que, assim, eu sinto que às vezes a história, ao mesmo tempo que ela... É meio difícil de explicar, porque assim, do episódio 4 até o episódio 8, às vezes eu sentia que a história tava meio que demorando pra engrenar, sabe? Ao mesmo tempo que parece que a morte do ex-namorado do Mafuyu é uma coisa que meio que só aconteceu, sabe? Não é uma... No, tipo, não é uma coisa de você ter uma... É meio difícil de falar, mas não é como se a história tivesse construído essa relação. Eu não sei se isso é porque... Tipo, pode falar aí, desculpa.
Posso dar um spoiler? Um spoiler não é necessariamente spoiler, mas assim... Quem assistiu e, tipo, chegou a ler a tradução da música, que é a Fuyu no Hanashi, que é a música mesmo do episódio do 9, sabe? Porque assim, o pessoal fica tipo, ah, mas o namorado do Mafuyu, deixa eu tentar lembrar o nome do abençoado, eu acho que era o Yuki. Namorado do Yuki, né? Tipo, o Mafuyu, depois da morte do Yuki, né, o suicídio do Yuki, ele meio que reprime, né, a personalidade dele, e acaba ficando absolutamente muito tímida, muito distante e tal. Só que, quando vai ter a bendita letra daquela música maravilhosa, se você chegar pra ver, né, até mesmo nas cenas da música, tem um momento que o Mafuyu fala pro Yuki, o pessoal não se toca, mas é o Mafuyu falando pro Yuki, tipo, você morreria por mim? E logo depois disso, ele encontra o corpo do Yuki falecido.
Mas,
e aí fica aquele
gancho isso...
do... Será que é por causa disso?
Não, mas, tipo, isso aparece no... Isso aparece no anime?
Salvo engano, na... Se você procurar o clipe da música em específico, eu acho que até no anime também fala. Mostra essa cena do Mafuyu falando, só que você não vê quem é a outra pessoa. Aí você vê o Mafuyu meio que gritando, falando alto, falando assim, ah, você morreria por mim? E aí,
é, só que,
na cena
assim,
da música mesmo, da música, mostra depois, muito rápido, só a cara do Mafuyu em choque, né? Tipo, do nariz pra baixo em choque. E uma silhueta de alguém lá, alto, desfalecido. E aí fica essa suposição em aberto, entendeu? Que será que foi por causa do que o Mafuyu falou? Claro, um conjunto de várias coisas que aconteceram depois, mas aquilo ali foi a cereja do bolo, saca?
É, mas só que às vezes eu sinto que... É porque assim, eu não consigo sentir o impacto emocional que o Mafuyu sente, entendeu? Porque assim, a relação do Yuki com o Mafuyu é uma coisa que você tem uma ou outra ceninha de flashback, sabe? Tipo, eu sei curto. que aquela coisa tá ali, mas é muito curto. Assim, eu sei que a história quer que eu sinta o luto do Mafuyu, só que é uma coisa que eu não consigo sentir, entendeu? Tanto. Pra tanto
momento que você consegue sentir na música, tipo, só na música você consegue ver ali, sentir, no fato, toda a dor, e você consegue perceber o Mafuyu finalmente meio que expressando os sentimentos dele em questão do luto com o ex, na música em específico. Por isso eu digo que a música, as músicas de fato de Given, são histórias dos personagens, é contando sobre os sentimentos dos personagens que muitas vezes eles não conseguem exprimir pro outro, falar pro outro sobre os seus sentimentos. Então, na música eles explicam tudo isso.
Não, só que Eve, um negócio é que assim, eu sei que tem essa questão do personagem tipo, colocar pra fora o que ele está sentindo. Só que assim, o problema é que o que deveria ser uma catarse, uma, tipo, uma culminação dos isso são os meus sentimentos, e era uma coisa, pra ser uma catarse pro espectador, pelo menos pra mim, não foi, porque eu não consigo sentir esse luto, sabe? Porque assim, se pelo menos a gente tivesse pelo menos mais um episódio mostrando o passado do Yuki, dessa relação deles dois, não, talvez fosse uma coisa melhor, porque...
Se tivesse só um episódio focado no passado dele com o Yuki, um episódio inteiro, assim, focado mesmo, explicando, talvez até a gente conseguiria meio que criar um mínimo ali de empatia pela situação. O problema é que o luto dele, essa questão, foi puxado muito para flashbacks bem esparsos. Nisso eu tenho até que concordar contigo, entendeu? Nisso não tenho nem como discordar. Faltou um pouquinho mais de desenvolvimento nessa parte da questão do luto do Mafuyu.
Mas, em contrapartida, uma coisa que eu, por exemplo, gostei muito foi muito da relação do Akihiko com o Haruki. Porque, assim, uma coisa que eu gostei muito é que, assim, a história, ela vai dando sinais bem específicos de que o Haruki gosta do Akihiko, sabe? Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo que ele gosta do Akihiko, ele meio que... Como é que eu falo isso? Ele gosta do Akihiko, mas ele sente que se ele espremer esses sentimentos para Akihiko, ele vai acabar meio que estragando a relação dentro da banda. E é até uma coisa que vai ser complicado depois, quando o Mafuyu se declara pro o Enoyama, entendeu? E eu até tinha que avisar que o podcast ia ter spoiler, só que já era, né? Agora já foi. É isso, faz o quê? Mas voltando. E o Haruki, ele até fala assim: ah, olha, é o seguinte, a gente tem uma conta agora, tá ligado? No site, lá no site de rede social genérica, que eles não podem botar Twitter, não pode botar WhatsApp, não pode botar Google, tem que criar uma rede lá, genérica lá e tal. Só que, assim, e o Haruki fala: olha, vocês não podem falar isso pra ninguém da relação que vocês estão tendo, porque isso pode ser um problema pra banda depois, sabe? E, assim, uma sensação que eu tenho é que, vamos lá, expressando em poucas palavras a minha relação com o Given. Achei os três primeiros episódios muito bons. Do episódio 4 até o episódio 7 e 8, eu tava assistindo mais pela coisa do Akihiko e do Haruki do que pelo Enoyama e o Mafuyu em si. Ao episódio 9, pô, aquela catarse do Mafuyu e tal, da música e tal. Aí o episódio 10 e 11, eles são muito divertidos, porque assim, dá a entender que aquela parte do Mafuyu já acabou, eles agora estão namorando e tal. Aí tipo, eu fico pensando, cara, às vezes fico pensando, cara, a história não deveria começar aqui? Porque, tipo, essa coisa deles terem uma relação, um relacionamento a dois, amoroso, enquanto eles estão tendo a banda, e eles terem que esconder isso, é uma coisa muito interessante. Eu fiquei até pensando, pô, eu quero ver mais disso. Só que aí o anime acaba, tá ligado? Aí exato. Eu fico, tipo, ficou uma coisa muito do, pô, bem que a história, tipo, aqui poderia ser o início de algo maior. E quando eu percebo que Given, ele só tem 6 volumes, pelo menos é o que o pai dos burros aqui, Google, vai falar, fica parecendo que o anime já adaptou tudo. Mesmo dizendo aqui que Given vai ganhar um outro filme, né?
Vai ganhar. Isso foi anunciado, salvo engano, até no dia 22 de março desse ano. Eles anunciaram que Given iria ganhar um novo filme, dando sequência à história do mangá, já que estava chegando ao fim já, pelo visto, né? E aí tava dizendo que ia ver os membros da banda com a vida adulta.
Interessante. Não, interessante, interessante, interessante. Então, no caso, vai ser a história deles já formando uma banda e já crescendo, é.
Porque assim, o Ansi, tanto quanto o mangá, foi dividido principalmente nos arcos. Que o primeiro, basicamente, a relação do Mafuyu e do Hitsuka, a formação da banda Given, que antigamente se chamava The Seasons, também para a primeira apresentação, que é basicamente o episódio 9. Lindo, maravilhoso. Já o segundo arco, ele culmina também com o filme, né? O primeiro filme. Que é basicamente seguindo a relação do Akihiko, do Haruki e do Ugetsu. Que é, salvo engano, ex-namorado do Akihiko, que eles moram juntos. Deixa eu só reolhar aqui, porque eu fiz o roteiro. Deixa eu ver aqui direitinho. Papai, Haruki é apaixonado por Akihiko, mora com ex-namorado. Isso. É que o Akihito mora com o ex-namorado Getsu, que aí tem aquele relacionamento intermitente de vai, volta, e volta. E esse é um dos motivos do Haruki ficar no falo, não falo. E já puxando o gancho, a música também do filme é... Jesus, que coisa mais linda! A banda é Sentimental, só me engano, que é que canta principalmente as músicas de Given. É o fino do fino, lindo, lindo. E puxando outro gancho, tem uma galera no YouTube... A página, salvo engano, se chama Miura Jam. Que eles fazem traduções, né? Adaptações e traduções de músicas de animes. Gente do céu. Que galera incrível. A tradução das músicas de Given feita por esse pessoal do Miura Jam é ouro, velho. É ouro puro. Sério, sério. Quem puder parar pra ouvir, tire e ouve. Porque as músicas deles, a versão adaptada, traduzida deles, até dos animes em geral, é linda de morrer. Eu tinha que falar.
E assim, é uma coisa que vale a pena falar, porque assim, sabe, Ives, sabe qual é aquela relação que às vezes até fico pensando, pô, eu queria que o anime tivesse começado nesse ponto, sabe? Porque às vezes, Ives, eu sinto que a história de Given, ela demorou muito tempo nessa coisa do trauma do Mafuyu, sabe? Assim, é meio paradoxal falar isso quando eu disse que a história até teria que ter mais um episódio só para explorar isso. Mas assim, eu sinto que a forma como as coisas elas foram mostradas... Eu até gostaria que Given ele fosse um anime de duas temporadas, sabe? Até porque eu sinto que, por exemplo, o motivo do Haruki... Eu não sei se no filme, porque o filme eu não cheguei a ver. Se no filme isso é melhor explorado. Mas eu sinto, pelo menos no anime, parece que o Haruki só gosta do Akihiko meio que porque sim, sabe? É uma coisa que, pelo menos, me soa isso.
Me desenvolve bem mais. E é incrível. Bem fofo também. A mesma forma que tem esse desenvolvimento natural no anime, do relacionamento do Mafuyu e do Enoyama, no filme, quando vai passar a questão do Haruki, o Akihito e o Getsu, é bem desenvolvido. É gostoso de ver.
Sim, sim, Ivi. Entendo. E eu gostei, assim, tem esses detalhes, né? Todos esses detalhes que eu falei. Eu só acho que, assim, a direção, salvo em alguns momentos pontuais, ela é uma direção, digamos, mais simples, sabe? E, assim, pra mim não é tanto um problema, sabe? Porque eu não vou querer que Given tenha um nível de direção de, sei lá, dos filmes de Satoshi Kon, tá ligado? Mas eu sinto que, fora em momentos pontuais, tem um momento específico que é uma direção de som. Que é quando aquela guria, que é amiga deles, que gosta do Enoyama, ela fala pro Enoyama que da relação do Mafuyu com o ex-namorado dele, que o ex-namorado dele se matou. E nessa parte específica, quando o Enoyama ele vai falar com ela, tipo, parece que ele. A voz dela meio que dá uma engasgada, sabe? Que ele até fala assim, a minha vida que tava se movimentando virou um disco arranhado. Aí isso vai traduzir na voz dela e como ela vai falar sobre as coisas do... Entendeu? É um detalhe, assim, específico que eu gosto bastante. E eu também acho bem interessante as metáforas que eles fazem com música. Principalmente da relação da corda, da guitarra e tal. Que a corda tem que ser uma coisa que tem que ser puxada... Até quase estourar. Isso é uma metáfora muito boa do que é given, sabe? E dos shoujos em geral, e o BL tem um pouco disso. Foi uma coisa que eu, inclusive, falei em Nana, e eu vou repetir aqui. Os BL, os animes focados pro público mais feminino, porque animes e mangás que são focados para jovens mulheres e mulheres adultas, eles têm uma coisa que eles encaram sentimentos como coisas poderosas e que ao mesmo tempo que são coisas muito mágicas e sublimes, são coisas que machucam bastante, sabe? Eles lidam com os sentimentos de uma forma muito mais poderosa. Assim, é uma abordagem um pouco diferente de obras focadas para o público masculino, shonen e tal, porque assim, os shonens, principalmente shonen de luta e de esporte, são muito focados com relação a sentimentos de persistência, vitória, superação, coragem, tenacidade. Enquanto que os shoujos, eles têm uma outra potência de falar dos sentimentos na relação das pessoas, sabe? Do sentimento de amor, que ao mesmo tempo que é algo muito belo, é algo que também machuca bastante, sabe? É uma outra forma de enxergar os sentimentos humanos, eu diria. E é uma coisa que você vê muito forte no Given também, sabe? Principalmente no Enoyama, ele falando, pô, eu sinto um aperto no peito, eu sinto, tipo, das coisas de quando ele vai se relacionar com o Mafuyu. E tem, deixa eu falar. E tem um episódio específico que é focado no Akihiko, que é na relação do Akihiko com o Getsu, né, que no caso é o, que ele até é o violinista. Que ele fala sobre, olha, o amor é algo que ao mesmo tempo é muito belo, mas também é uma coisa que machuca bastante. Eu não lembro bem a metáfora que ele usou, sabe? Acho que era uma metáfora... lembrei agora. Ele fala que o amor é como algo que dói na carne, que te arranca a pele e tal. E é algo de um simbolismo muito grande, sabe? É uma forma que beira de uma coisa até mesmo meio brutal dos sentimentos, sabe? É, assim, o shoujo, ele tem essa coisa meio cinzenta, porque assim, enquanto nos shonens, nos battle shonens, você tem uma coisa que sentimentos positivos são bons e sentimentos negativos são ruins, no shoujo você tem essa linha meio cinzenta, sabe? Dos sentimentos, eles não serem medidos como algo bom ou ruim, mas algo mais como uma potência, sabe? Por exemplo, a pessoa, ela sente tanto, ela é tão apaixonada por uma outra pessoa que aquilo dói, sabe?
Ou que pode chegar a ser até tóxico, como até mesmo o que rolou em Nana.
Isso mesmo.
É que a coisa dos sentimentos, apesar de assim, sentimentos positivos, no modo geral, né? Por exemplo, o amor, especificamente. Uhum. Apesar de ser algo bom, ser algo... Poxa, que não tem esse que não fale algo bom sobre o amor e tal, que o amor é maravilhoso, isso e aquilo, perereppê, pai, please. Mas, em excesso, ou se mal executado, ele pode ser perigoso, não só para o outro... Mas para a própria pessoa.
Sim, tá? Sim. Agora que você falou, é uma coisa que assim, faz muito, muito sentido. E é uma potência, Eve, que é uma coisa que, se eu não me engano, eu já falei sobre Nana, que é uma potência que eu sinto que boa parte do público, principalmente o público masculino, ele meio que ignora. Tipo, a gente entende que é uma obra focada para o público feminino. Mas eles têm uma coisa tão deles, um valor tão único, que vale a pena você dar uma olhada. E essa coisa dessa questão da potência dos sentimentos é algo que eu sempre vi em todo shoujo que eu vi. É algo que eu vi em Nana, é algo que eu vi em Given, é algo que eu vi em Akatsuki no Yona, é algo que eu vi em Utena. É algo que eu vi até mesmo...
Onde que você pode também... Sabe onde você também pode achar essa questão de onde os sentimentos... podem acabar sendo extremamente tóxicos. É uma linha tão tênue que você pode passar tão facilmente. Por incrível que pareça, Madoka.
Sim, não, mas Madoka é...
é o símbolo disso, velho. Pelo menos, ao meu ver, é um dos que melhor representa essa linha tênue de como os sentimentos, principalmente o sentimento de amor e de entrega e devoção, podem ser tão prejudiciais a ponto de destruir absolutamente tudo.
Sim, e é uma coisa que você tem... Tipo, eu acho que basicamente todas as garotas mágicas são assim, né? A Mamika é assim, a Sayaka é assim, a Homura...
A gente tem que fazer um episódio sobre Madoka, que tem tanta coisa pra falar sobre...
Mas a gente já não fez, não?
Acho que já, velho. Eu acho que já.
Não, não, a gente não, eu tenho certeza. Sabe como é que eu tenho certeza? Sim. Porque você tava, foi até no episódio que a gente gravou da Homura ainda. Sim. E é interessante a gente falar isso, a gente até tem que fazer um remake, que eu acho que esse episódio nunca foi pro Spotify. Eu tenho que olhar depois, mas eu acho que esse episódio nunca foi pro Spotify. A gente pode fazer, sabe quando? Quando lançar o filme do Walpurgisnacht, filme de Madoka.
Eu tô muito esperando, porque eu assisti o Rebellion.
Sim.
Eu tenho os mangás de Rebellion e os mangás de Madoka. Eu só não tenho os spin-offs, que eu tô louca pra pegar também, mas por enquanto só tenho o principal e o Rebellion. E nossa, quando você começa a puxar ali o... Não tem como eu falar se ficar nervoso, né? É muita coisa, é muita informação, velho. Muita informação.
Não, e assim, pra você ver que até Madoka é um anime de garota mágica. É quase um shoujo também, tá entendendo?
Shoujo. Até o nome é Mahou Shoujo.
Literalmente
é um shoujo.
E é uma potência que esse tipo de história tem que eu não sei, Ivi, até que em que ponto, em que medida isso tem a ver com o contexto social japonês. Porque, assim, a parada de BL, pelo que eu pesquisei de história de literatura japonesa, tipo, desde os samurais, você tinha essa coisa da relação homoafetiva, sabe? Aí principalmente com mestre e aluno. Isso é uma coisa... que você vai ver isso aí um pouco mais bem explicado no Shigurui, né? Que é um mangá que, inclusive, eu tenho que terminar de ler. E essa parada dos sentimentos como algo muito, muito forte, muito potente, eu acho que tem um pouco a ver com esse contexto do Japão, sabe? Do contexto de que, pelo menos, era assim, em partes ainda é, da relação das mulheres dentro do contexto japonês é uma coisa muito opressora, no sentido da sociedade japonesa cobrar muito mais da mulher, que a mulher seja sempre jovem, sempre bela, sempre casta e tal e tudo mais, né? Pra tanto que é lá o epicentro de toda a subcultura de loli e tal, de lolicon e tal e tudo mais. E eu sinto que os shoujos, na medida que eles vão repetindo essa coisa da potência dos sentimentos como essas coisas poderosas e ao mesmo tempo muito cinzentas, algo que fica na linha muito tênue do sublime e do destrutivo, sabe? É uma pegada muito forte dentro do shoujo, do gênero shoujo. E é um ponto de vista sobre os sentimentos que às vezes eu sinto que até falta, às vezes, no próprio shonen mesmo, sabe? E você pode pensar, mas pô, né, shonen é uma obra voltada pro público masculino, a pegada vai ser diferente. Só que a gente sabe que tem um ponto que essas obras acabam tendo um apelo global, porque não é como se One Piece fosse lido 100% por homens. A gente sabe que não é isso. A gente sabe. Pra tanto que o que você mais vai ver é cosplay da Boa Hancock, cosplay da Nami, cosplay da Robin, cosplay da
Yaku. Muitas mulheres fazendo cosplay dos personagens masculinos.
Sim, sim. Como o Luffy, o próprio Zoro, Sanji,
Shanks, Ivankov também, o Ippon Ivankov.
Entendeu? E assim, não é uma coisa que é uma coisa focada só pra um público. E eu sinto que, às vezes, abordar essa coisa por esse outro viés seria uma coisa interessante até para enriquecer mais as histórias. Assim, eu sei que a gente tem lapsos pontuais disso. Talvez o grande exemplo seja ali o arco de queda do Gon no Hunter x Hunter, sabe? Dele querer, tipo, dele começar como aquele personagem, aquele teu típico protagonista shonen e tal, aí acontece aquele baque com o Kaito, aí o Gon enlouquece até o ponto dele preferir deixar a Kumugi morrer pra ele poder lutar contra a Nerfiptou e poder matar a Nerfiptou, tá ligado?
Na Mas, verdade, assim, pra mim, em Hunter x Hunter em específico, nesse ponto, não é uma construção de herói como a maioria dos shounens são com os protagonistas, que é a construção do herói. Uma pessoa lascada ficando fodástica. Não. Velho, você consegue perceber ali que o Gon tem, em alguns raros momentos, um lápis de malícia. Mesmo sendo extremamente ingênuo na maior parte do tempo, tem alguns momentos que você vê ali uma certa malícia da mente do Gon, que é muito bizarra. E aí você vai percebendo a desconstrução dele, daquela ingenuidade dele, e mostrando uma face que você fica tipo, eita, saca?
Porque eu sinto, Ivy, que o Gon, ele é antes de tudo um personagem muito puro. Ou seja, ou ele é puro bom, ou ele é puro mal. Tanto que você percebe que você tem o Gon de um lado. E eu acho que nesse sentido a relação do Gon e do Killua é algo assim, muito próximo do que você vê em Shoujo, sabe? Porque enquanto você percebe que o Gon, enquanto o Gon ele vai se perdendo naquela coisa de vingança, de remorso, você percebe que o Killua, que começou a história sendo um assassino, sendo de um clã, de uma família de assassinos, ele vai recuperando a humanidade e ele vai se sentindo muito culpado e muito triste dele ver o amigo dele se destruindo, sabe? Pra tanto que o arco final, pelo menos do que o anime adaptou, lá do arco de sucessão, de levar a Nanika, a Luca, né? Pra poder curar o Gon e tal, né? Que, tipo, é assim, essa relação, principalmente, do Gon e o Killua, é algo, e assim, você pode discordar de mim, se você achar pertinente, é algo muito mais próximo dos BLs, sabe? É uma coisa que, não, eu não diria que é relação de Naruto e Sasuke, né? Gente, de novo, a gente vai falar de Naruto de novo. É porque aí você sempre gosta de falar uma coisa. Naruto é um exemplo definitivo de tudo que você pode fazer bem e fazer mal numa história. Por isso que, querendo ou não, eu sempre vou acabar voltando pra Naruto. É muito bizarro. Sempre vou acabar... quando eu dialogo o suficiente sobre anime e mangá, eu sempre vou acabar voltando em Naruto. É muito estranho.
Não
é muito
tem bizarro. Como não voltar. Até porque Naruto... já saí do game pra Naruto, mas vamos lá. Naruto, ele... sendo bem sincero, é o anime mais bem visto, né? Mais visto, basicamente. Assim, ah, tá, tem Dragon Ball, tem One Piece, são gigantes e tudo mais. Só que Naruto meio que abriu os olhos aqui, pelo menos na comunidade brazuca. Foi o que puxou muita gente, entendeu? Então, meio que a gente acaba, tipo, quando quer puxar alguma referência, alguma coisa, Naruto é o primeiro que vem à mente justamente por causa de todo esse aparato, entendeu?
Sim, sim. E assim... eu sinto que a relação do Gon e do Killua parece um pouco com a relação do Naruto, mas aí que entra a diferença interessante, Ivy. Porque o diálogo que o Gon e o Killua vai ter é muito mais no plano dos sentimentos, sabe? É igual a coisa que eu falei lá no início sobre a questão do homoerotismo latente. Você sente isso muito forte em todas as obras, sabe? Sobre como o Sasuke, o Naruto é mais importante pro Sasuke do que a própria Sakura, sabe? E o Sasuke vice-versa, entende? Então, assim, mas é uma coisa que você sente que tem aquela tensão entre aqueles dois ali. Mas é uma tensão que ela não é efetivamente explorada. Porque o que impede muito isso é avisando que não, eles são dois homens, é coisa de hominho, então vamos sair no soco. Vamos resolver no soco. Já a relação do Gon e do Killua, ela é uma relação muito mais no plano dos sentimentos, sabe? Eu não sei se é porque o Gon e o Killua nunca entraram em confronto aberto. Do Gon ele querer uma coisa, o Killua querer uma coisa oposta e eles terem que se confrontar. Mas eu sinto que é porque o Gon ele é muito mais importante pro Killua. Isso vai ficar mais forte ainda, sabe aonde? No filme do Hunter x Hunter, o Phantom Rouge, que é o filme até que é um filme filler, que mostra até a história, que se eu não me engano, alguém consegue tirar os olhos do Karapaika, né? Que eu não falo Kurapika, porque eu vi o anime de 99, então eu vou falar Karapaika. É mais interessante, é menos obsceno, é menos pornográfico. Mas, tipo, o Karapaika, ele perde os olhos dele, né? Aí tem que o Gon, o Killua e o Leório tem que pegar os olhos dele. É até quando aparece o quarto membro da Genei Ryodan, que o Hisoka tinha substituído ele. E tem uma parte que quando o Killua vê o Gon se relacionando com uma outra pessoa, com uma outra menina, isso é algo que mexe muito com o ciúme dele. E, tipo, o Killua, ele fica, de certo modo, tão triste que ele acaba andando no trilho do trem. E a história, ela meio que dá a entender que o Killua, ele quer, sim, ele quer se auto-morrer, tá ligado? Assim, é uma coisa que, quando você para pra pensar, é uma coisa muito mais próxima do Shoujo do que o Battle Shonenzinho, tá ligado? Sabe? É uma coisa que, assim, eu acho que o Hunter x Hunter é o único exemplo que a gente tem disso, sabe? Porque Dragon Ball, Dragon Ball, Goku versus Vegeta, vamos sair no soco. Boku no Hero Academia, Deku versus Bakugou, não gosto de você, não sei o quê, vamos sair no soco. One Piece, Luffy contra todo mundo que ele encontra na frente dele, não gosto de você, vamos sair no soco, entendeu? Já no Hunter x Hunter, essa relação que você tem principalmente com os dois protagonistas é algo muito, muito próximo de um shoujo, sabe? É uma potência que eu sinto que muitas obras elas acabam ignorando, mas quando você tem uma obra que aproveita isso, o resultado acaba sendo uma coisa muito poderosa. Como, por exemplo, Hunter x Hunter, que eu já falei aqui, Berserk, que o Kentaro Miura já falou, já tinha falado em entrevista que ele na criação inicial de Berserk, ele buscou muito da fonte de shoujos, principalmente, se eu não me engano, posso falar besteira agora, mas o Taro Miura, ele tinha dito que ele usou de inspiração pro Griffith a personagem do Rosa de Versalhes, se eu não estou enganado, entendeu? Mas, em resumo, eu diria que é isso. Ive, você tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar, algum detalhe, alguma curiosidade e tal?
Eu creio que não. Pelo que eu lembro, acho que descobriu tudo sobre Given.
Maravilha.
É basicamente só de que...
Maravilha, então, Ive. Eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde à noite. Lançamos episódios novos todas sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio e todas sextas-feiras às 8 horas da noite em radiohero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nesh. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.